Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do programa Causa Operária, o nosso programa de número 75, né? Depois de toda a propaganda que a gente fez aí em relação ao material da imprensa do Partido da Causa Operária, vamos discutir um pouquinho o que você vai ver da nossa imprensa no dia de hoje, né? Nós temos uma matéria que saiu aí, que está em todas as capas de jornais, né? Que foi aí a questão do marco temporal, né? Envolvendo o território dos indígenas, né? Esse marco temporal, ele foi aprovado aí, né? Com uma quantidade de votos bastante grande, né? No total foram 283 votos a favor da aprovação do texto, com 155 contra, né? Então, a gente teve essa votação desse marco temporal, que aí afeta a comunidade indígena e a demarcação do território dos povos indígenas no Brasil, né? Então, é uma coisa aqui que passou aí por cima aí dos direitos dos povos indígenas, né? E nesse momento aqui a gente tem esse projeto, o projeto 490, projeto de lei 490 aprovado, né? Esse projeto permite aí que terras demarcadas sejam retomadas pela União em razão da alteração dos traços culturais da comunidade ou por outros fatores ocasionados pelo decurso do tempo, né? Então aqui nós temos um verdadeiro crime aí organizado contra a população indígena, né? O que é o marco temporal, né? Vamos esclarecer isso aqui para que às vezes as pessoas ouvem falar, mas a gente não sabe exatamente do que se trata, né? O projeto propõe uma mudança radical nas regras para demarcação de terras para os índios, né? Para os indígenas. E aprovado, os índios só terão direito ao território que foram ocupados por eles na data da promulgação da Constituição de 1988, né, em 5 de outubro de 1988. Daí o nome marco temporal. Em cima disso, o projeto e seu texto original previa a transferência de prerrogativas da demarcação dos territórios para o legislativo. Isso aqui dificulta muito aí a vida dos indígenas na questão da demarcação da terra e também dificulta também a questão da reforma agrária, né? Então, a gente viu essa semana centenas de capas de jornais aí falando aí, né? Até parece essa imprensa golpista aí, ela meio que comemora esse tipo de coisa, que ela trabalha aí, os interesses dela é o interesse do latifundiário, é o interesse dos grandes fazendeiros, não é o interesse dos indígenas e nem do povo oprimido no país. Então eles meio que até eles fazem ali suas manchetes, fazem suas firulas ali, mas é mais para meio que comemorar então esse crime que está sendo feito contra o povo brasileiro, né? Essa aqui é uma questão que a gente tem que vai ser colocada em pauta na terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta, né? Nós temos movimentos lá que estão prontos para debater esse tema, né? A gente vai ter, por exemplo, representantes do Movimento Sem Terra, nós vamos ter representantes também do Movimento Indígena, tá? De várias etnias, inclusive, né? Nós temos um companheiro nosso lá de Dourados, que são os indígenas Guarani e Kaiowá, nós temos também outros companheiros do indígenas do Norte, que também estão vindo aí para debater e discutir aqui várias e várias questões relacionadas aos povos indígenas do país, né? Então, na terceira Conferência Nacional vai ser debatido todo esse tema. Como eu disse, vai ter pessoas representando aí o movimento do Sem Terra, nós vamos ter pessoas também representando a FNL, né? Frente Nacional de Luta, e nós vamos também ter companheiros da LCP, né, que é da Liga dos Camponeses Pobres, também participando desse movimento da Terceira Conferência Nacional para debater as questões das terras e dos povos do campo na Terceira Conferência Nacional. E essa é só uma a primeira mesa, né, vai ser essa que começará às 9 horas da manhã, que é a luta pela terra e por moradia aí, né? Então essa é a primeira mesa do debate da Conferência Nacional dos Comitês de Luta nos dias 9, 10 e 11 de junho, né? Então, aqueles que quiserem participar aí, como eu já falei e expliquei para vocês, é só entrar em contato, vai ter bastante coisa aí pra gente debater, né? Outro ponto também que está chamando muita atenção essa semana foi a visita aí do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né? A imprensa aí já está toda empolgada aí para atacar o governo, né? A gente está vendo aí várias declarações em relação a essa visita, né? Essas declarações elas passam por ditador, sanguinário, criminoso, enfim, é todo um ataque aí que está sendo feito ao presidente da Venezuela, um país aí que a gente sabe, né, que após a Revolução Bolivariana ele começa a sofrer aí com as sanções aí do imperialismo contra o país, né, impedindo o país de fazer comércio. São mais de 900 sanções, né, como bem o companheiro Lula disse durante sua fala, conversando com o Nicolás Maduro, ele apresenta ali que são mais de 900 sanções contra o país nesse momento, né? Então existe sim bastante pobreza na Venezuela, a gente não pode negar isso, mas é por conta aí dessa atividade criminosa que o imperialismo provoca nos países oprimidos aí, nos países mais fracos, né? Então esse tipo de bloqueio econômico aí evita que o país possa fazer comércio com outros países, né? Dificultando assim a entrada de dinheiro, né? A venda de produtos. A gente tem que lembrar sempre aí que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, né? Então não é à toa aí que ele é cercado pelo imperialismo, que ele é boicotado pelo imperialismo, né? As tentativas de derrubar esse governo chavista, esse governo à esquerda, né? Esse governo após a Revolução Bolivariana, então foram várias e várias tentativas de derrubar esse governo, o imperialismo não conseguindo derrubar, ele então entra com as sanções aí para sufocar o país economicamente, né? Então nós temos essa é um dos motivos aí pelo qual o povo venezuelano sofre, mas aqui a gente viu que o Lula não tem medo dessa imprensa, não tem medo do imperialismo nesse sentido, e colocou lá que a Venezuela é um dos parceiros econômicos do Brasil e que o Lula irá ajudar a Venezuela em vários sentidos, né? Inclusive eles estão fazendo uma retomada em relação às dívidas que um país tem com o outro, que é muito importante, né? Estreitando essas relações. Muito positivo o que o Lula fez também em relação a convidar aí as lideranças da América Latina para uma reunião, né? Para discutir aí. Pena que a gente vê também que tem alguns aí que são verdadeiros entreguistas e capachos do imperialismo, né? A gente viu, por exemplo, o presidente do Uruguai que continua aí colocando a Venezuela como um lugar onde não existe democracia, como é uma ditadura e etc, né? Outro caso também é a nova esquerda aí, no caso Boric, né? Governo do Chile, o presidente do Chile, que foi eleito ali também daquela forma com essa nova esquerda aí, que essa nova esquerda a gente sabe do que se trata, né? São um bando de golpistas aí ligado ao imperialismo. Esse também disse que a fala do Lula era o contrária, que não estávamos falando de uma narrativa, como o Lula coloca, né? Que a gente deveria derrubar essa narrativa de que na Venezuela é uma ditadura, que a população lá vive morrendo de fome por conta disso, por conta daquilo, por conta do governo, na verdade eles falam, né? A direita e a extrema-direita coloca que eles estão sofrendo por conta do governo, mas a realidade não é essa, né? O país sofre um boicote econômico e é por esses e outros motivos que a gente tem, eles têm dificuldade aí de fazer sua economia crescer, né? Então, Lula colocou muito bem essa situação, né? Apresentando a situação, dizendo aí para que Nicolás Maduro pudesse esclarecer a população em relação a isso, né? Não deixar que o pessoal maltrate seu país da forma como a imprensa burguesa, a imprensa imperialista trata o governo Maduro, trata o povo venezuelano, né? Então o Lula foi bem feliz na sua fala. Mas a gente vê também que a nova esquerda aí, que é essa esquerda ligada ao imperialismo, né? É bom lembrar também que o Boulos, o senhor Guilherme Boulos, foi lá comemorar a vitória dessa nova esquerda Boric aí, que até hoje não soltou os presos políticos na época da Revolução Chilena, né? O pessoal tava revolução, não vou dizer revolução, mas a mobilização tinha características revolucionárias há uns 2-3 anos atrás, onde a população e os estudantes saíram às ruas contra o governo Piñera, né? Então a população saiu às ruas, foi vários e vários espancamentos da polícia, né? Como que eles chamam lá? Esqueci agora, mas tem um nome a polícia no Chile, né? Então eles atacavam os estudantes aí, a população, com um tiro no olho, né? Era para cegar a população, para cegar os manifestantes, né? Então foram mais de 200 manifestantes que ficaram cegos aí por conta da atitude da polícia repressiva do Piñera, né? Na sequência aí entra então o governo Boric, né? Que tinham mais aí de 2 mil pessoas presas por conta do governo Piñera, né? E agora eles continuam presos aí porque o governo Boric não fez nada para mudar essa situação. Inclusive, um dia depois aí da eleição, né, onde Boric saiu vitorioso, ele vai lá pedir a bênção para o Piñera, né, pegar na mão desse fascista, desse criminoso aí que atacou a população chilena de todas as formas, né, tanto de forma física quanto de forma econômica, porque esse Piñera também é um representante aí da burguesia, é um representante do imperialismo na América Latina, que suga o povo chileno e rouba as riquezas do país para transferir para a burguesia, né? Então, esse Boric aí veio falar que o Maduro, que na Venezuela estamos diante de uma ditadura, mas ele se esqueceu de falar que tem no país dele mesmo vários e vários presos políticos do governo fascista do Piñera, que ele não fez questão ainda de reverter essa situação, né? Inclusive, esses dias atrás, ele já sofreu uma derrota no parlamento, né? Porque ele queria passar uma constituinte e a constituinte não passou, né? E ela volta aí agora de uma forma onde a extrema-direita irá fazer essa constituinte, né? Então, é um governo capacho do imperialismo, né? Que pede bênção aí para o Biden e para o Piñera aí, para fazer suas atrocidades contra o povo chileno, né? Então, alguns relatos que a gente tem de alguns companheiros que estão no Chile, eles falam que a população não tem simpatia nenhuma por por essa nova esquerda, por esse Boric aí, que tem a sua aprovação entre os populares aí sendo diminuída a cada dia. Então, quem seria ele aí para falar de ditadura ou de um governo aí que ataca ou prende pessoas, como eles alegam, né, que tem presos políticos na Venezuela. Nós estamos falando também de uma questão relacionada ao Nicolás Maduro, aí, que é todo esse ataque que é feito pela imprensa, né? A imprensa condena, aí, inclusive vieram para cima do Lula, né, com o discurso de que o Lula não deveria ter recebido um ditador e tal, né, sendo que o Lula precisa simplesmente aí fazendo seu trabalho de chefe de Estado, né, de conversar com os países vizinhos, com os amigos aí que a gente tem na América Latina, para desenvolver o local com independência e soberania fora das botas aí e das rédeas do imperialismo, principalmente norte-americano, né? Nós tivemos em relação a esse tema ainda, a gente teve uma situação bastante curiosa também, né? Que foi alguns parlamentares da extrema-direita aí, que saíram a campo para pedir intervenção dos Estados Unidos aqui durante a visita do Nicolás Maduro aqui no Brasil, né? O que é um capachismo assim sem tamanho, né? A gente fala, esse pessoal, que nem no caso aqui, quem saiu com essa fala aí, pedindo aí para que os Estados Unidos intervisse no Brasil e prendesse o Nicolás Maduro, né? Que, além de é ridículo, lógico, o tipo de pressão, mas mostra bem que a gente está falando aqui de capachos do imperialismo, de cachorrinhos, né? Que eles pedem aí para que o Biden intervenha na política nacional brasileira. Para começar, nós estamos falando de um crime, porque nós estamos falando de parlamentares brasileiros que estão pedindo, né, para que os Estados Unidos interfira na política nacional. Isso não tem nada de nacionalismo. Nós estamos falando de pessoas aí que se dizem nacionalistas, que são bolsonaristas, né? Esse dizer, lógico que é demagogia, a gente sabe que de nacionalista esse pessoal não tem nada, né? Mas aí a gente viu também essa crise aí, que foi eles pedindo socorro pro Biden enquanto Maduro estivesse aqui no Brasil, né? É uma delinquência, um negócio muito louco, né? E a gente viu também, para além desses dois aí, Nicolás Ferreira e um tal de Zé Trovão, né, que foram essas duas pessoas aí que saíram correndo pedir pro Biden para que intervisse aqui na política nacional do Brasil contra a visita do Maduro aqui no país, né? Então, a gente vê que esse pessoal não passa de capachos aí, de cachorros do imperialismo. Outro ponto interessante também foi uma comissão de relação exterior que também entrou com uma nota de repúdio na Câmara aí dos Deputados, né, que foi inclusive aprovada uma moção de repúdio aí contra a visita do Nicolás Maduro. Por trás disso aí nós temos também dois bolsonaristas, né? Eduardo Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente fruto de um golpe de Estado, né, e um outro cidadão que eu me esqueci, Marcel Van Garten, agora Marcel Van alguma coisa, né? Que ele é do Novo, do Partido Novo. O Eduardo Bolsonaro é do PL, e esse Marcel Van não sei o que aí, ele é do Partido Novo. Então são dois capachos também do imperialismo que entram aí com pedido, com uma nota de repúdio na Câmara dos Deputados contra a vinda do Maduro ao Brasil. É lógico que esse tipo de coisa não vai afetar a política do governo Lula. O Lula não vai dar atenção para esse tipo de coisa, mas a imprensa faz todo esse estardalhaço em relação a essa visita, né? A gente viu também, logo na sequência desse mesmo movimento, uma jornalista, né? Uma jornalista da Rede Globo, se eu não estou enganado, que foi lá também, saiu logo após a visita aí, do Maduro, né? Em uma entrevista coletiva, segundo ela teria sido atacada, agredida por um segurança do Nicolás Maduro, né? Então a gente vê, depois não tem filmagem, né? Não tem filmagem nenhuma mostrando que ela foi realmente agredida por esse segurança, né? Então isso aqui a gente pode ver também que é um outro tipo de armação aí, para desmerecer o governo, para falar que o Maduro bate mulher, que o governo venezuelano é uma ditadura que bate mulher e etc, né? É toda uma armação, e a gente já viu acontecer isso aqui, inclusive com militantes do nosso partido, né? Onde algumas vezes eles colocam aí mulheres para fazer uma cena, né? E atacar os militantes do partido, né? É óbvio que a gente não está aqui para condenar esse tipo de coisa, a questão das mulheres e tal, não é isso que a gente está querendo dizer. Tem toda uma luta em relação à luta das mulheres, mas a gente coloca da seguinte forma, né? Eles usam esse tipo de pessoas também para poder tirar vantagem politicamente. Nesse caso do Maduro aí, é uma repórter da Globo. Essa pessoa chegou a entregar uma Bíblia para o Bolsonaro logo após ele ter ganhado as eleições. Essa mulher, ela entregou uma Bíblia nas mãos do Bolsonaro, né? Essa mulher também tem ligações familiares com pessoas da Venezuela. Se não me engano, o pai dela é venezuelano, alguma coisa assim. Então a gente vê aí que é uma pessoa também que está ligada aí à imprensa golpista, que está ligada ao imperialismo aí, e que tenta fazer uma campanha contra o presidente venezuelano, né? Então rola tudo isso daí, né? Acontece todo esse tipo de coisa para a imprensa ter assunto aí e condenar não só o governo venezuelano, mas também atacar diretamente o companheiro Lula, né? Então a gente viu tudo isso nessas últimas semanas, e para além disso, né, a gente está vendo aí as políticas internacionais do Lula, né? Foi convidado também, foi declarado, né, que se a Venezuela quisesse entrar nos BRICS, né, que é o bloco aí Brasil, Rússia, Índia, China e África, a Venezuela seria muito bem-vinda. Então já começou os trâmites aí, porque o Maduro também ele também mostrou interesse em participar desse bloco aí, que está à frente desse banco. Quem está à frente nesse momento é a presidenta Dilma Rousseff, né? Então estamos tendo todo também esse imbróglio em relação a esse banco, em relação às relações internacionais do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, né? Outros países também demonstram interesse em participar, como a Arábia Saudita também já demonstram participar do bloco, né? Então são mais de, se eu não me engano, são mais de 30 países já que demonstraram interesse em participar do bloco, né? Ontem eu vi uma declaração da Dilma Rousseff exatamente falando que já pode, talvez já a Argentina já entre, já comece a participar do bloco já no mês de agosto, né? Então o negócio só se desenvolve aí também, né? Nós tivemos uma notícia positiva para o governo também, que foi aí o crescimento do PIB no primeiro trimestre, né? O Brasil ficou entre os quatro países que mais cresceram no mundo em relação ao PIB no primeiro trimestre de 2023. Bom, essas são algumas das notícias que estão acontecendo nesse momento. A gente vai entrar num pequeno intervalinho aqui e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Até mais, companheiros.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.